Semana passada, nós vimos todo um trecho e falamos mais sobre o começo. Queria só complementar sobre o começo e depois ver sobre o restante. Nós vimos no começo que Deus falou para Moshe: escreva estas palavras, que Alpiha Devarim Haele, pois, por intermédio destas palavras, eu estou estabelecendo um pacto com você e com todo o povo de Israel. Nós vimos semana passada que isso engloba a obrigação de se escrever a Torá escrita e não falar ela oralmente, e a Torá oral, a princípio, deve ser transmitida oralmente e não escrita. A Torá diz que Alpi Hadevarim Haele. Muito difícil de traduzir essa expressão. A Torá podia dizer que Al Hadevarim Haele, pois sobre estas palavras estamos fazendo um pacto com essas palavras. Mas a Torá fala Alpi, Pi Hadevarim. Pi Hadevarim, uma tradução muito, muito literal, e por isso seria pela boca dessas palavras. Mas quer dizer, segundo o conteúdo dessas palavras. Alpi Hadevarim significa que Hashem está fazendo um pacto conosco, não apenas com as palavras, mas com o conteúdo que tem nessas palavras da Torá. E por isso que nossos mestres enfatizam no Talmud que o pacto de Deus com o nosso povo é pelas palavras Baal Peh, pela parte da Torá que é oral. É esse o pacto que Hashem fez. Não com a Torá escrita, mas sim com a Torá oral. Que a Torá oral tem um poder muito maior, é algo que fica vivo. Então, primeiro, que a Torá oral precede a Torá escrita. Porque Hashem ensinou ao Moshe falando, e em seguida falou, agora escreve. Então, primeiro ele deu a aula falando, em seguida ele mandou escrever um caderno, como se fosse. Mandou escrever a Torá. E depois disso, você tem a obrigação de, ao ler aquilo que está escrito, explicar oralmente. Então, a Torá começa oralmente e termina oralmente. A escrita está no meio, entre um oral e o outro. A escrita tem a vantagem de você ter uma precisão maior. Você pode escolher a palavra. Existe uma precisão maior. E, logicamente, que você pode ser mais compacto, mais sintético também. E aquela palavra está lá para te lembrar do que você precisa saber. No entanto, se você fosse transmitir a Torá apenas oralmente, ela iria devagarzinho se esquecer. Vai perdendo partes. Não funciona. Se não tem algo para você se basear, vai se perdendo. Por outro lado, quando você escreve, não dá para expressar tudo aquilo que você quer expressar na escrita, com um espírito vivo nas palavras. Para isso, você precisa da parte que é transmitida oralmente. E é essa junção que dá uma Torá perfeita. Tem os versículos escritos, tem palavras escolhidas a dedo por Deus, muita precisão, cada vírgula, cada letra tem um motivo para estar lá. Mas para você saber qual o motivo daquela letra estar lá, precisa ter a Torá oral. Oralmente vão te explicar por que cada detalhe. Mas você tem sobre o que se basear quando você vai explicar alguma coisa. E dessa forma, não tem como esquecer os detalhes. E esqueci esse detalhe. Bom, abre lá, vê o versículo. E lendo o versículo, você vai lembrar: ah, meu mestre me ensinou que essa vírgula aqui vem indicar tal coisa. Ou essa palavra vem indicar tal coisa. A escrita vai te lembrar daquilo que você aprendeu oralmente. E desse jeito, uma parte completa a outra parte. E por isso o pacto foi feito alpi hadevarim haele. O pacto de Deus com o nosso povo, é feito baseado nesse conteúdo vivo da Torá, que ele se mantém vivo para a posteridade. Depois a Torá diz: Vaihi sham im Hashem 40 yom ve-40 laila. Moshe ficou ali na montanha 40 dias e 40 noites. Lechem lo achal. Pão, ele não comeu. Umayim, lo shata, água, ele não bebeu. Vayichtov al haluchot, e ele escreveu nas luchot, nas pedras, et divrei haberit, as palavras do pacto, aseret hadevarim, as 10 coisas, os 10 ditos. Esse período que nós estamos falando aqui, são os terceiros 40 dias que Moshe ficou junto de Hashem, no Monte Sinai, que vai de Rosh Chodesh Elul até Yom Kippur. E é nesse período que Hashem ordena e ensina ele a Torá e manda ele, ele já tinha pedido antes, para trazer as tábuas, e agora Hashem grava para ele os 10 ditos novamente nas pedras novas que foram trazidas. Faz parte da Torá oral tudo aquilo que todos nós aprendemos no Monte Sinai. Nossos mestres nos ensinam no Midrash, na Gemará. Está escrito no versículo que todo mundo estava lá. Na hora do recebimento da Torá, todo o povo estava lá. Quer dizer que quem não estava ainda nesse mundo para estar lá, fisicamente, as almas de todas as pessoas que viriam depois estavam ali no Monte Sinai recebendo a Torá. E cada um recebeu algo especial no Monte Sinai. Algo que aquela alma, depois, quando ela vai descer para o mundo, ela trará essa novidade da Torá para o mundo. E por isso, antes de uma criança nascer, Deus dá para a criança um discernimento, um conhecimento, para que ele possa, ao longo da vida, desenvolver aquilo que aquela alma aprendeu no Monte Sinai, especificamente ela aprendeu. E assim ele pode revelar para os outros aquilo que ele aprendeu. Mas isso não é dado depois, durante a vida, fácil. Não é que de repente a pessoa tem um plim, ah! Ele tem que ter temor a Deus, ele precisa se esforçar bastante estudando a Torá, e dessa forma ele consegue encontrar pérolas. E ele vai contar essas pérolas para as outras pessoas. Essa é uma parte que a alma dele recebeu no Monte Sinai específico para ele revelar para as pessoas na época dele. E por isso a pessoa tem o livre-arbítrio entre escolher esse conhecimento que Deus dá para a criança antes de nascer, se ele quer usar isso para a Torá ou se ele quer usar isso para outras coisas. Moshe ficou com Deus no Monte Sinai 40 dias e 40 noites, e a Torá enfatiza que ele não comeu pão e não bebeu água. Qual a ênfase? Fala que ele não comeu e não bebeu. O que a Torá quer dizer é que como ele sobreviveu? Não comeu, não bebeu, como sobrevive? Ele não comeu pão, não bebeu água. Mas ele ali em cima estava aproveitando e desfrutando diretamente do brilho de Deus. E foi isso que deu para ele a vitalidade para poder sobreviver lá em cima. Então, ele não comeu das comidas que nós comemos. Ele não bebeu daquilo que nós bebemos. Mas a comida espiritual ele recebeu. Uma pessoa não precisa comer para viver. Por exemplo, Deus nos livre, uma pessoa que está com um soro na veia, não está comendo nada, mas ele sobrevive. Porque precisa ter os nutrientes. Tendo os nutrientes, você sobrevive. Então, muito mais ainda, se a pessoa consegue se conectar diretamente à fonte da vida, que é Deus, ele não precisa comer. Então, normalmente, isso não funciona. Não dá. Hashem criou o mundo, tem as regras do mundo, elas precisam ser seguidas. Nesse momento que o Moshe está na montanha, ele ficou sem comer e sem beber, mas ele se conectou diretamente na fonte da energia e por isso não precisava comer, não precisava beber. Conta a Torá, vai. Sim.
Bom, Meir.
Sim.
Em meio a tantos milagres, isso é um mero detalhe, né? Quem
com certeza.
Disso, né?
Com certeza. Vai beredet Moshe mehar Sinai. E foi quando Moshe desceu do Monte Sinai. Quando? Yom Kippur. Ushnei luchot haidut biad Moshe. As duas pedras testemunhas estavam na mão do Moshe. Beridetom min ha'har, quando ele desceu da montanha. O Moshe lo yada ki karan orpanav bedavero ito. E o Moshe não sabia que a sua face estava brilhando. Ele estava com raios de luz no seu rosto. Da onde vieram esses raios de luz? Tatara falou, Bedaberoito, quando Deus falou com ele. Mas do que veio exatamente essa luz, esse brilho especial que tinha no rosto do Moshe? Existem algumas opiniões de onde veio. Uma opinião diz que está ligado com aquilo que nós vimos um pouco mais para trás. Aquele momento que o Moshe pediu para Deus, Deus, por favor, me mostre a sua glória. E Hashem falou para ele, tá bom, você me pegou no momento de misericórdia, eu vou te mostrar as coisas. Hashem falou para Moshe, você fica aqui nessa reentrância que tem na rocha, e eu vou te proteger, e eu vou passar aqui, e quando eu passar, eu vou tirar a mão de proteção sobre você, veraí tetachorai, você vai ver a minha parte de trás, não a minha parte da frente. Quando acontecer esse evento, Hashem passou, entre aspas, ao lado do Moshe. Isso deixou um brilho especial no rosto do Moshe. Uma outra opinião diz que esse brilho foi passado quando Deus entregou nas mãos do Moshe as pedras. Ele entregou as pedras. Dessa proximidade de Hashem com Moshe entregando as pedras, é que ele ficou com um brilho no rosto. Tem uma outra opinião que diz que esse brilho veio das faíscas que saíram da boca de Hashem quando Hashem ensinou a Moshe a Torá. Não tem boca, lógico. Hashem é uma expressão para a gente poder entender o que quer dizer. Então saiu uma energia de Hashem quando ensinou a Moshe a Torá e foi isso que fez Moshe ficar com esse brilho. Existe uma quarta opinião que diz que essa luz está ligada com a luz que Hashem criou quando o mundo foi criado. Quando Deus criou o mundo, Deus criou e separou entre a luz e a escuridão. Essa luz e escuridão é uma luz de um brilho divino. É uma luz elevada. Era uma luz, como diz o Midrash, que é uma luz que dava para ver misofó olam veatsofó, dava para ver o mundo de um lado até o outro. Tudo, um tipo de um raio-x, um, sei lá, uma luneta, tudo junto. Então, um brilho de Hashem, uma luz forte que te tira todos os limites, praticamente. Só que Hashem viu que tinham pessoas já malvadas no mundo. Não vai dar para deixar essa luz, que vão usar isso indevidamente. Por isso Deus guardou esta luz, para ela ser usada no futuro. Ele guardou essa luz só para os tzadikim le'atid lavon, no futuro. Mas essa luz foi revelada para o Adam Harishon. E por isso, Adam enxergava de um lado para o outro. Também essa luz foi revelada para David HaMelech. E quando Moshe Rabbeinu nasceu, essa luz foi também dada para Moshe. E por isso, esse é um dos motivos, quando Moshe nasceu, está escrito que a mãe viu que tinha luz. Tinha luz, quer dizer, ela percebeu que havia uma luz espiritual ali. Só que quando Moshe foi depois criado no palácio do faraó, ele perdeu essa luz. E essa luz foi devolvida a ele quando ele recebeu as tábuas no Monte Sinai. E por que que Deus deu para o Moshe essa luz especial? Para mostrar para todo mundo que tudo está nas mãos de Deus. E Deus é que define o que vai ser, o que vai acontecer e como vai acontecer. Porque, afinal de contas, o Moshe está sem comer e sem beber. E, normalmente, uma pessoa que não come e não bebe, perde o brilho natural que já tem no rosto. E aqui aconteceu o contrário. Moshe ficou 40 dias, 40 noites. Imagina só, uma pessoa que fica 2, 3 dias sem comer direito, já perde um brilho do rosto. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que ficou 40 dias sem comer, e em vez dele perder o brilho, aumentou de uma forma nunca vista. Isso era para demonstrar o poder de Hashem. Vayar Aharon vechol bnei Israel et Moshe. E o Aharon e todos os filhos de Israel viram Moshe. Veine karan orpanav. Eis que o rosto dele tinha um brilho tão forte, tinha uma radiação. Vayireu migeshet elav. Eles tiveram medo de chegar perto dele. Aliás, essa linguagem aqui escrita, karan or, é um exemplo muito bom daquilo que nós falamos sobre a Torá escrita e a Torá oral. Nós falamos que a Torá oral foi dada para nós, que é uma, é o manual, é o guia para poder entender a Torá escrita. Que assim os outros povos não conseguem pegar a nossa Torá. Por mais que eles podem pegar o que está escrito, eles não entendem direito. Aqui tem um exemplo clássico. Todo mundo conhece a imagem do Michelangelo, Moisés com chifres. De onde saiu essa besteira? Saiu daqui. Porque em hebraico, Keren é também chifre. Chifre da vaca, chamado de Keren. Mas ao mesmo tempo, Keren significa radiação, radiação de luz. Então, quando está escrito aqui que Karan Orpanav, não está se falando que ele estava com chifres. Não tem nada a ver com isso. Eles lá entenderam assim, fizeram assim e acham que é assim. Não tem nada a ver. Karan Orpanav significa que ele tinha um brilho, uma radiação de luz. Por que que o Moshe recebeu essa luz agora? Ele já recebeu as tábuas, as primeiras. Já subiu no Monte Sinai antes. E ele não desceu com esse brilho. Esse brilho veio agora, com as segundas tábuas. Por que justo nas segundas tábuas tem brilho, na primeira não? Tem algumas explicações para isso. A primeira explicação é que as primeiras tábuas foram dadas com muita pompa. teve o recebimento da Torá em Shavuot, Moshe subiu na montanha, com toda uma pompa, todo mundo viu, acompanhou. Então todo mundo sabia que o Moshe está subindo para buscar agora a Torá por escrito. E por isso não havia necessidade depois de ter brilho, nada disso. As segundas tábuas, Hashem falou, na primeira vez teve pompa demais, não deu certo. Então dessa vez é quietinho. Você só sobe na montanha, ninguém perto, todo mundo se mantém longe, distância, não é para ver. Agora, Deus nos livre, pode vir alguém e falar, quem disse que essas tábuas você trouxe mesmo de Deus? Eu não vi você subindo, eu não vi você descendo, não acompanhei, talvez é alguma invenção tua. Então, para não restar nenhuma dúvida, Hashem fez o Moshe descer com um brilho sobrenatural no rosto dele. E dessa forma estava bem óbvio e bem claro que o Moshe acaba de voltar da presença divina de onde ele recebeu as tábuas. Uma outra explicação é que como Deus sabia que as primeiras tábuas seriam quebradas, então ele não deu esse brilho na primeira vez, deixou para dar na segunda vez, que são tábuas que vão durar. E daqui, nossos mestres nos ensinam qual o poder do pecado. Como que um pecado corrompe a pessoa, estraga a pessoa. Afinal de contas, o povo de Israel saiu de Mitzrayim, atravessaram o mar, e quando estava atravessando o mar, tinha uma presença divina tão forte, que eles podiam apontar e dizer, Zekeili ve'anvel, esse é meu Deus, eu vou embelezar, eu vou fazer uma morada para ele. Eles conseguiam enxergar a Deus de uma forma que eles nunca antes viram. O Midrash fala que as escravas no mar enxergaram a divindade mais forte do que os profetas futuramente iriam enxergar. E depois, quando chegamos no Monte Sinai, e estava todo mundo no dia do recebimento da Torá, Hashem também se revelou para o povo com uma presença divina super forte, com fogo, com labaredas, com as coisas. Era uma visão incrível. E tudo isso, as pessoas conseguiram ver. Não se sentiram incomodados. Agora, eles já fizeram o pecado do bezerro de ouro. O Moshe desce com mais brilho no rosto, eles não conseguem olhar. Eles estão com medo. Eles têm medo de chegar perto dele, só daquele brilho que tinha no rosto do Moshe. Peraí, você já viu coisa muito maior. Mas antes era antes do pecado. O pecado corrompe a pessoa de uma forma que ele agora não consegue tolerar essa luz. Nossos mestres comparam isso a uma pessoa que, quando está na luz e sai para o sol, não incomoda o sol. Mas se a pessoa estava no escuro, quando ele sai para o sol, ele fica cegado, não consegue enxergar nada, atrapalha ele. Da mesma forma, quando o povo estava com luz, estavam seguindo o que Deus ordenou a eles, estavam trilhando no caminho certo, eles conseguiam enxergar a luz lá e não atrapalhava nada. Mas quando eles pecaram, eles entraram numa escuridão tão forte, que agora só o brilho do rosto do Moshe já é um facho de luz que incomoda, e eles não conseguem olhar, têm medo de olhar. Quando Moshe viu que eles estavam se afastando, o Moshe não sabia o que estava acontecendo. Como falou o versículo anterior, Moshe não sabia que o rosto dele estava brilhando, não viu? Não tinha espelho na descida do Monte Sinai, não viu? Ele só percebeu que quando ele chega embaixo, todo mundo está se afastando. Vaikra lehem Moshe. Moshe chamou eles. Vaiashuvo elav. Eles então voltaram a ele. Aharon. Vechol hanesim baidai, todos os presidente da congregação, vai dar Moshe Alehem, e Moshe falou com eles. Então Moshe chamou para dar uma boa notícia. Deus perdoou o pecado do bezerro de ouro. E aqui estou trazendo as segundas tábuas. No lugar daquelas que foram quebradas por conta do pecado. Isso demonstra também que Hashem apagou e tudo bem, vamos seguir adiante. Ve'acharechem nigeshu kol bnei Israel. Depois disso, se aproximaram todos os filhos de Israel. Vaitzavem, ele ordenou a eles, etkol asher diber Hashem ito behar Sinai, tudo aquilo que Deus ordenou a ele, tudo aquilo que Deus falou para ele no Monte Sinai. A Torá aqui está nos ensinando como que era o processo de ensino do Moshe. Moshe chamou o Aharon e os presidentes, os anciões, e depois veio todo o povo de Israel aprender a Torá. Toda vez que o Moshe precisava ensinar ao povo a Torá, tinha um sistema especial. Em primeiro lugar, Moshe aprendeu diretamente de Hashem aquilo que precisava se aprender. E isso não é só no Monte Sinai. No Monte Sinai, Moshe aprendeu um monte de princípios, um monte de coisas. Ele agora vai ensinar isso. Mas tem um monte de outras leis que Moshe vai aprender ao longo da estadia no deserto. Hashem vai se dirigir ao Moshe de dentro do Mishkan, de dentro do tabernáculo. Mais especificamente, a voz vinha de cima das tábuas, de cima da tampa do Aron HaKodesh. E o Moshe ouvia aquilo que Hashem ensina a ele. E depois disso, ele saía para ensinar o povo. Como que funcionava? Em primeiro lugar, Moshe aprendeu. Agora o Aharon entra na tenda do Moshe para aprender com o Moshe. E ele ouvia do Moshe, uma vez, tudo o que tem para ser explicado. Terminou de explicar, o Aharon se sentava ao lado esquerdo do Moshe. E isso faz parte de uma das condutas de respeito, de etiqueta, segundo a Torá, que uma pessoa importante fica sentada do lado direito. Por isso o Aharon tinha que se sentar do lado esquerdo do Moshe. Já que o Moshe já está sentado, ele tem que se manter do lado direito. Aharon sentava, e aí entravam os dois filhos do Aharon. No primeiro momento tinha quatro filhos, mas eles falecem na inauguração do tabernáculo. Então vão ter só dois filhos depois. Elazar e Itamar entram, e o Moshe ensina ao Elazar e ao Itamar tudo de novo, do zero. Começa a aula de novo, ensina tudo de novo. Terminou de ensinar, cada um dos filhos do Aharon senta de um dos lados deles dois. Quer dizer, um senta ao lado direito do Moshe, o outro senta ao lado esquerdo do Aharon. E agora, já que tem muitas pessoas, o honrado é que o mais importante fique no meio. E por isso o Moshe e o Aharon vão ficar no meio e os dois sentam dos lados deles. Agora entram os anciões do povo, os Zekeinim. E o Moshe ensina aos Zekeinim, aos anciões, tudo aquilo que Hashem ensinou. Ele começa toda a aula de novo. Quer dizer que enquanto Moshe está ensinando para os demais, os primeiros que estão sentados ao lado estão já ouvindo de novo toda a aula. Os anciões terminaram de assistir à aula do Moshe. Sentam os anciões agora dos lados deles. Quer dizer, ao lado do Elazar e ao lado do Itamar. Fica uma fila agora maior e entra todo o resto do povo. E agora é a hora de dar uma aula para todo mundo. Moshe dá agora uma aula, ensina todo o povo, tudo de novo. Terminou, o Moshe se retira, o Aharon se levanta e repete para todo mundo tudo aquilo que ele aprendeu. Aharon se levanta, vai embora. Elazar e Itamar ensinam para o povo tudo aquilo que eles aprenderam, saem, e agora os anciões ensinam ao povo tudo aquilo que eles aprenderam, e finalmente terminou o ensino. Fala, Betina.
É isso. Por que mesmo que os filhos de Moshe não estavam lá?
Os filhos de Moshe não fazem parte de um alto escalão. Eles não foram escolhidos. Não tem nepotismo. Por escolhido, quem Hashem escolheu que tem que ser da chefia. Então, o Elazar e Itamar fazem parte tanto dos Kohanim, chefes dos Kohanim, e chefes da todo o serviço no templo, e de transporte do Mishkan. E o Elazar vai ser o Kohen Gadol no lugar do Aharon quando o Aharon falecer.
Mas depois eles não falecem também, Meir?
Sim. Eles não. O Nadav e Avihu, os dois mais velhos, faleceram.
Ah, tá bom.
O Elazar e Tamar seguem, e o Elazar é o Kohen Gadol, depois que o Aharon falece, ele que entra junto com Yoshua. Então, quando Yoshua entra para conquistar a terra de Israel, o Kohen Gadol é o Elazar.
Ah,
ele tem um papel importante.
Importante, tá bom. Meir?
Sim.
Esse ensino é o princípio do Dor Vador, né? Você vai ouvindo você vai passando de geração a geração os outros, né?
Sim.
Você faz uma repetição da história.
Sim, não só isso. Tem mais do que isso. Cada um aqui ouviu a aula 4 vezes.
Ah.
O Aharon ouviu 4 vezes do Moshe. Os filhos dele ouviram 3 vezes do Moshe e 1 vez do Aharon. Os anciões ouviram 2 vezes do Moshe, 1 vez do Aharon, 1 vez dos filhos do Aharon. E o povo de Israel ouviu 1 vez do Moshe, 1 vez do Aharon, 1 vez dos, dos filhos do Aharon e 1 vez dos anciões. Então todo mundo ouviu a aula 4 vezes. Por que isso? Para que fique bem gravado, bem claro, todos os detalhes. Não é só um blá blá blá, ouviu um papagaio, falou, ouviu e acabou. Não. Tem que ficar bem claro, tem que penetrar na cabeça. E daqui nossos sábios aprendem que uma pessoa deve estudar 4 vezes cada assunto da Torá. 4 vezes é o mínimo para que alguma coisa entre na cabeça. Está interessante, um dos motivos, no Talmud tem, na página do Talmud, no centro, você tem o texto, deixa eu pegar aqui, vai. No centro você tem o texto do Talmud, e nas laterais você tem a explicação do Rashi e do Tosfot. Ups. Aqui, então, no meio aqui, o texto do meio é o Talmud. E nas laterais você tem, de um lado, o Rashi, do outro lado, o Tosfot. Aqui em cima, se você olhar, são 4 linhas mais largas e depois afunila as linhas para o lado do texto do Talmud. Por que tem essas 4 linhas aqui em cima? Então, tem 2 explicações. Uma, por conta do nome de Hashem. Para simbolizar o nome de Hashem, o tetragrama, por isso que fizeram o formato da página desse jeito. E o outro motivo é para a pessoa ir estudando, e cada vez ele faz um certinho do lado de uma linha, e assim ele sabe que ele estudou aquela página 4 vezes. Então existe um conceito de se estudar cada assunto 4 vezes. Depois de estudar 4 vezes, aí a coisa entrou.
Na primeira rodada, hein?
Como?
A gente está na primeira rodada.
A gente está na primeira rodada.
Depois ainda tem mais 3.
Não, é verdade. É o único jeito de gravar as coisas, no mínimo, é com 4 vezes.
Não sei se 4, mas mais de 1.
É que sempre tem aquele dilema. Se eu for estudar 4 vezes, eu não saio do lugar. Mas, por outro lado, se eu não estudar 4 vezes, não vai sobrar muita coisa. Então acaba ficando aquele dilema, como que você faz para estudar? A melhor coisa, se é possível, é estudar 4 vezes. Eu faço isso com meus filhos. A gente estuda um trecho, E aí terminou de estudar, repete o mesmo trecho de novo, uma segunda vez. No dia seguinte, vai começar a estudar a próxima parte. Não, primeiro a gente repete o que estudou ontem, e depois continua a nova parte. E aí a nova parte estuda de novo. Então já foram três vezes. Depois que terminou de estudar todo um pedaço, a gente repete tudo do começo de novo, para ficar razoavelmente gravado. Então é importante.
Cada vez você capta coisas diferentes.
Com certeza,
né?
Com certeza.
Você não é a mesma coisa que você.
Exatamente. Né, você lê a primeira vez, é aquela interpretação de texto básica, entender as palavras.
É,
na segunda vez você já sabe as palavras, já sabe o que aconteceu lá para frente. Então você começa a conectar uma coisa com a outra, já entende melhor o que você leu antes.
É.
Então por isso realmente faz muita diferença. Você vê que faz diferença.
Bem,
sim.
Eu acho que você tem que fazer igual com a gente, viu?
Tem que fazer.
Já falei, nós estamos na primeira rodada.
Estamos na primeira rodada.
Mas nós estamos na primeira rodada sem repetir.
Sem repetir, por isso que eu falei. Se Deus quiser, quando acabarmos a Torá, a gente vai ter que começar de novo mesmo.
Tem que ser, não tem outro jeito. Não tem outro jeito.
Se Deus quiser.
Se Deus quiser. Mas você vê que muitos assuntos você acaba repetindo. Tem muitos assuntos que você acaba vendo de novo, mesmo que de outra forma você vê. Então, isso ajuda a gravar.
Lógico, com certeza. Eu estava brincando.
Mas você tem razão.
Preciso que nem eles, viu?
Não, certeza. Todos nós.
Preciso de quatro vezes.
Olha só, uma das coisas é que você vê aqui. Quem que estudou quatro vezes? Aharon. Aharon tinha que estudar quatro vezes. Peraí, mas o Aharon precisa quatro vezes. Se o Aharon precisa quatro vezes, então eu preciso de 100. É por isso que a Torá está mostrando que o Aharon estudou a Torá quatro vezes. Para te ensinar que se ele, que era um grande sábio, precisava de quatro vezes mínimo para entrar a coisa na cabeça, imagina nós.
É, Meir, e eu sempre escutei também que não se pode estudar sozinho, sempre em dupla, né?
Eu não diria que não pode estudar sozinho, mas é preferencial estudar com outra pessoa. Porque quando você estuda sozinho, pode ser que você entenda alguma coisa errada e não percebeu. Se você está estudando com alguém, esse alguém pode te alertar.
Então,
mas este voto se estuda em dupla.
Uhum.
Até porque, quando você estuda sozinho, o que você entendeu, você passa pra frente. Quando você estuda com dupla, você entendeu uma coisa, ele entendeu outras vezes. E aí vocês vão começar a discutir. E nessa discussão, vocês vão chegar à conclusão certa, ou pelo menos, mesmo que os dois estejam certos, mas você vai conseguir entender mais a fundo aquilo. Então, essa discussão é muito importante.
Ah, legal isso, interessante.
É importante saber discutir, com respeito. Mas é importante discutir, porque quando você discute, você chega a uma conclusão muito mais profunda do que... Pergunta o Talmud. Se a ideia é que todo mundo aprenda quatro vezes, entra todo mundo, Moshe ensina todo mundo quatro vezes e tchau. Porque esse sistema, entra Aaron, aí senta, aí entra os filhos, senta. Diz o Talmud que o Deus queria que se soubesse que existe uma hierarquia. E você precisa perceber quem é maior e quem é menor. E por isso tem que ter essa diferença. Primeiro Aaron entrou, depois entraram os filhos, depois entraram os anciões e depois o resto do povo. Pergunta o Talmud. Se é assim, você quer dar honra? Entendi. Entra o Aharon. Moshe ensina para o Aharon quatro vezes. E vai embora, Moshe. Aí o Aharon ensina quatro vezes para os filhos e vai embora. E sucessivamente, deixa cada um ensinar quatro vezes. E pronto. Por que fazer todo esse sistema difícil de entra um, aí senta, aí vem outro? Por que fazer desse jeito? Diz o Talmud que o princípio é que todas as pessoas possam ouvir pelo menos uma vez diretamente do Moshe. Uma vez que Moshe, que aprendeu diretamente de Deus, ouvir dele tinha uma siata de Shmaya, tinha uma ajuda divina para ouvir, entender e captar de uma forma muito mais profunda. Então, é necessário que cada um ouça do Moshe. Por isso que o sistema era dessa forma, escalonado. Vaihal Moshe, Moshe terminou Midaber Itam, quer dizer, isso não é terminou apenas, isso terminava. Toda vez que Moshe terminava de ensinar ao povo aquilo que tinha para ensinar, Vaiten al Panav Masve, ele colocava no seu rosto uma máscara. Então, durante essa aula que Moshe está lá, ensinando a Aaron, ensinando os filhos, sobrinhos dele, né? Filhos do Aaron, ensinando os anciões, ensinando o povo, era sem máscara. Todo mundo enxergava o brilho do rosto do Moshe. Quando ele terminava de ensinar, ele cobria o rosto para as pessoas não usufruírem dessa luz quando não é necessário e não é para Torá, para outras coisas. Uvevo Moshe lifnei Hashem ledaber ito. Quando Moshe vinha perante Deus para falar com Deus, Yasir et hamasve, Moshe também tirava essa máscara, aceitou até sair. Veyatza, e ele saía. Vediber el bnei Yisrael et asher yetzuve, e dizia e transmitia para os filhos de Israel tudo aquilo que foi ordenado. Veraú bnei Yisrael et bnei Moshe, e o povo de Israel via o rosto do Moshe, que karan or bnei Moshe, que o rosto dele estava brilhando e irradiando luz. Em seguida, Moshe devolvia novamente a máscara até ele vir falar novamente com Hashem. Então, Moshe tirava perante Deus, que não é respeito. Você está falando com o rei, com máscara. Não é respeito. Ele tirava a máscara para falar com Moshe, com Deus, desculpa. E quando ele falava com o povo, ele também falava sem a máscara, para que eles pudessem receber um pouquinho desse brilho enquanto eles estudam Torá. E esse brilho divino iria trazer sucesso para o estudo deles. Então você imagina que não é à toa esse esquema todo de ouvir diretamente do Moshe. Era uma coisa especial. Primeiro, Moshe ouviu diretamente de Hashem. Você está ouvindo do primeiro que ouviu de Hashem. E, ao mesmo tempo, tem um brilho especial, quando você assiste aquela aula, um brilho do rosto do Moshe que dava uma inspiração a mais para a pessoa receber essa Torá. Depois ele ouve, as repetições já podem ser do Aaron, dos filhos e dos anciãos. Esse brilho que o Moshe recebeu ficou para sempre, até o falecimento dele. Isso que é o que está escrito na última parashá da Torá. Quando fala sobre o falecimento do Moshe, está escrito que lo hahata eino, o olho dele não escureceu. Quer dizer duas coisas. Um, que a visão dele era ótima até o fim da vida. E além disso, também não escureceu o brilho que tinha no rosto dele. Esse brilho que ele recebeu no Monte Sinai ficou até o último dia da vida dele. E, portanto, Moshe usava máscara até o fim da vida. Quando ele estava perante as pessoas, pelo menos. E não era momento de ensinar a Torá para o povo. Esses últimos 40 dias... são os 40 dias desses dias especiais de Elul e os 10 dias de Tshuva entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E daí, inclusive, que eles viram dias especiais. Por conta desse incidente que esses dias viram especiais, Yom Kippur está ligado ao perdão do povo, porque é o dia que Moshe desce do Monte Sinai e declara e anuncia para o povo Salachti kidvarecha, que Deus perdoou conforme o pedido do Moshe. E como nós já mencionamos, tem duas coisas. Primeiro, que quando Moshe subiu no Monte Sinai, para não haver a dúvida que teve na primeira vez de contagem dos 40 dias, eles tocaram o shofar para anunciar para todo mundo, ó, Moshe está subindo a montanha, agora começa a contar. E daí sai um dos motivos do costume de se soar shofar durante o mês de Elul. Então tem aqueles que perguntam, mas espera, então isso era no primeiro dia, só para anunciar que o Moshe subiu. E os outros dias, tem aqueles que escrevem que durante todos os dias que o Moshe estava na montanha, soava o shofar todo dia. Para lembrar as pessoas, ó, estamos ainda na contagem, não terminou, não se assusta, o Moshe vai descer. Não é para bobear igual da primeira vez. Está tudo sob controle. Então todo dia tocava o shofar de manhã para anunciar que estamos controlando. E o Moshe desce no Yom Kippur, e por conta disso, tanto no início do Yom Kippur, nós, antes do Kol Nidrei, tiramos o Sifrei Torá do Aron HaKodesh para lembrar que a Torá desceu para o mundo, não os rolos da Torá ainda, é o decálogo, mas de qualquer forma o conceito desceu nesse dia de Yom Kippur. E também, logo depois do Kol Nidrei, nós falamos o versículo de Salachti Kidvarecha, que Deus perdoou conforme a sua palavra. É óbvio que está diretamente ligado com o que nós queremos no Yom Kippur, mas também é para lembrar que é esse o dia que Moshe desceu e Hashem anunciou que nós estamos perdoados. É verdade que, a princípio, o momento que Moshe desceu não é o momento do Kol Nidrei. Ele desceu de manhã, de dia, é no dia seguinte. É mais perto de Neilá, talvez, quando ele desceu. Mas de qualquer forma, se deixar para depois para anunciar, nós queremos anunciar já no começo do Yom Kippur o que o Yom Kippur representa. Fora a questão de ser um dia de perdão, queremos lembrar também sobre essa descida da Torá e Hashem anunciando que perdoou. Por isso nós anunciamos isso logo no comecinho do Yom Kippur. E aqui nós finalizamos Parashat Kitissá. Terminamos Parashat Kitissá. Parashat que não é tão curta. Só para lembrar, Parashat Kitissá começa falando sobre a contagem do povo por intermédio do meio shekel e a mitzvah de doar meio shekel anualmente para o serviço do templo. Depois a Torá fala sobre a ordem de construir o lavatório que tinha no Beit HaMikdash para os Kohanim lavarem suas mãos e pés antes de qualquer serviço. Depois a Torá falou sobre o Shemen HaMishcha, o óleo de unção, o óleo feito especial para ungir os reis, ungir Kohen Gadol, ungir os utensílios do tabernáculo. Depois sobre as especiarias do Ketoret, do incenso. Depois, a nomeação dos engenheiros-chefes da construção do tabernáculo. A ordem de manter o Shabat, apesar de construir o Mishkan, precisa-se manter o Shabat intacto sem construir no Shabat. Depois veio toda a longa história do Moshe subindo na montanha e o povo, quer dizer, o Moshe já estava na montanha, dizendo que chegou o momento dele descer, mas ainda não desceu. E eles acharam que estava atrasado, fizeram o bezerro, e todas as consequências disso, Moshe descer, a pena que cada um recebeu por conta da participação, e depois, todas as preces do Moshe, pedindo para Hashem para perdoar o povo, e nisso, o momento de misericórdia mais para frente de Hashem, e os 13 atributos de misericórdia, e toda a revelação que Hashem fez para o Moshe. E aí Moshe recebe a ordem de descer e trazer novas tábuas, novas pedras, para poder gravar novamente o que foi quebrado nas primeiras. E aí Deus dá algumas mitzvot, ou relembra algumas mitzvot, já foram ditas anteriormente também. Mas são mitzvot que estão diretamente ligadas com os princípios fundamentais do judaísmo para impedir que eles caiam na tentação de novo e acabem fazendo idolatria. Então, tanto a destruição de tudo aquilo que é idolatria quando entrarem na terra de Israel, não ter assimilação e não casar com as pessoas dos outros povos, ter uma certa distância para não chegar a se casar. A festa das Matzot, os primogênitos, Shavuot, Sukkot. Korban Pesach, as primícias, não cozinhar carne com leite. E aí vem o trecho todo que nós falamos hoje, tanto sobre a Torá escrita e Torá oral, as segundas tábuas que foram entregues por Moshe, a forma que o Moshe ensinava ao povo toda a Torá, e finalmente o brilho do rosto do Moshe, que ficou até o fim da vida dele, e que por conta disso, quando falava com Deus e com o povo Torá, ele estava sem máscara. Quando era outras coisas, ele estava de máscara e ficava o tempo todo com máscara até voltar a falar com Hashem. Aqui termina a Parashat Ki Tissa. As próximas duas parashiot são parashiot relativamente fáceis, porque a Torá vai narrar e contar como foi efetivamente construído o Mishkan no tabernáculo e o começo da inauguração dele. Então, por conta disso, um pouco mais simples, porque a gente já viu isso. Mas é óbvio lembrar todos os detalhes, não é tão fácil. Então, vai ser, até já falamos aí sobre repetição, vai ser uma repetição bem prática para se lembrar bem de todos os detalhes, fora as novidades que tem aqui nessas parashiot.